Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o que está acontecendo nas lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a premiação do SESB. Nós vamos conversar com o vencedor do concurso do SESB de produtividade da soja de 2021, uma produtividade alcançada de 129 sacas por hectare nessa safra 2021, lá no estado do Paraná, justamente um dos estados que mais sofreu nessa safra. Então a gente vai entender tudo o que aconteceu para chegar nesse resultado. Para isso, a gente recebe aqui o Carl Mila, ele que é produtor rural lá na região de Pinhão, no estado do Paraná. Foi a propriedade dele, foi a vencedora desse concurso. Ele já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carl. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, muito obrigado.
Carl, explica para a gente como é que foi a preparação para vocês obterem esse resultado tão expressivo no ano que o clima não ajudou muito, né?
Sem dúvida. Na verdade, aqui na nossa região, graças a Deus, a região de Guarapuava, que a gente chama macro-região de Guarapuava, né, o município é Pinhão, não chegou a faltar chuva, né? É uma região mais fria e é uma região que normalmente chove bastante, muitos dias nublados, né? E como o case do SESB no site pode elucidar, a gente teve chuvas bem abaixo da média, mas não chegou a faltar chuva. E nesses anos aí que chove um pouquinho abaixo do normal, para nós, para a soja, nossa região é um pouco até melhor, na verdade, porque fica mais dias de sol, né? Fica uma temperatura média mais alta, e aí a gente acaba tendo uma vantagem nesse caso, né? E o nosso solo, como a gente faz plantio direto e rotação de culturas fazem muito tempo já, nosso solo é bastante rico em matéria orgânica e é bastante profundo, né? Então ele consegue suportar poucos dias aí sem chuva ou poucos dias de calor aí sem grandes problemas, sabe?
E aí, faz tempo que vocês participam do concurso, foi a primeira vez, como é que foi a entrada de vocês nessa competição?
No SESB a gente participa, se não me engano, já fazem uns 3 anos, 3 ou 4 anos que a gente participa no SESB. A gente tem uma área, tem duas áreas aqui no Paraná e uma área lá no Piauí. Ano passado a gente teve a felicidade de ser campeão do SESB Norte e Nordeste, com a área do Piauí, produzindo acima de 100 sacas. E esse ano a gente teve a felicidade de ficar com o primeiro lugar nacional, né, de sequeiro aqui no Paraná.
E qual desses talhões que são destinados ao concurso, para o restante da propriedade, existe diferença no tratamento que vocês dão? Qual que é a diferença para esses talhões em comparação com o resto da propriedade?
A gente não trata de forma diferente os talhões do SESB ou as partes que a gente escolhe para o SESB. Obviamente, a gente escolhe os milhares de lugares do talhão. Todo agricultor sabe que os talhões eles têm uma variabilidade natural, né? Então, a gente sempre escolhe os lugares onde a gente sabe que produz melhor, né? Geralmente, lugares de baixada, lugares de acúmulo, que são lugares geralmente, naturalmente, mais férteis, né? Mas o tratamento da nossa lavoura de soja é todo um padrão só, sabe? A gente não faz nada especialmente para o SESB, especificamente, né? A gente trata a lavoura de uma forma igual porque a gente, na verdade, está buscando o maior potencial de produtividade da soja. E a gente acredita que atingir o melhor potencial produtivo da soja é atingir o melhor resultado, sabe? Porque eu acho que o nosso bem mais precioso é a terra e a gente tem que fazer ela produzir da melhor forma possível, com a máxima produtividade possível, sabe? Então, acho que essa é a nossa linha guia, basicamente, né? E a gente acaba tratando toda a nossa lavoura de soja de uma forma bastante parecida, né?
Só para a gente ter uma ideia, qual é que foi a média de produtividade de vocês aí na propriedade como um todo nessa última safra?
Essa propriedade específica, ela tem 1.000 hectares aí de lavoura total, 500 hectares de soja. Esse ano a gente faz rotação de meio a meio milho e soja, né? Nesses 500 hectares, a gente produziu acima de 90 sacas da média. Esse talhão específico do SESB, ele produziu 111 sacas de média no talhão, né? Então, foi uma produtividade bastante alta, né? O que aconteceu foi que esse ano, em geral, sojas do cedo produziram melhor do que sojas do tarde, né? Então, a gente começou a colheita com produtividades mais altas e terminou com produtividades um pouquinho mais baixas.
E aí, Carlos, geralmente, né, a gente sempre entrevista aqui os vencedores do SESB, explicando quais foram as ações que eles tomaram, como é que foi o tipo de cuidado, e o que a gente veio percebendo é que não tem nada mirabolante, não tem uma técnica especial, é realmente fazer o básico, fazer o necessário de maneira bem feita. É justamente por aí ou teve algum ingrediente mágico que vocês usaram aí?
O ingrediente mágico é história, na verdade, eu acho, sabe? Essa área, ela já está sendo, como eu falei, esse prêmio veio em homenagem ao pai, que faleceu, infelizmente, esse ano, e o SESB concordou da gente fazer essa homenagem e deixar o prêmio no nome dele, né? Porque essa área específica, por exemplo, é uma área que ele já plantava, já fazia 55 anos. Eu administro ela faz uns 20 anos, mas antes disso ele já plantava essa área. E ele foi um dos pioneiros do plantio direto. Ele teve sempre uma preocupação muito grande em tornar o solo cada vez mais produtivo, cada vez mais fértil, cada vez melhor, né? Preservando as propriedades químicas, físicas, biológicas do solo e melhorando a fertilidade a cada ano. Então, ele sempre preconizou investimento alto em correção, em fertilização, em conservação, né? A gente costuma fazer uma rotação de culturas bastante significativa, né? Com soja e milho, meio a meio todo ano, a gente tem culturas outonais de cobertura, a gente faz safrinha de feijão, a gente coloca safras de inverno, de cevada, às vezes trigo. Então, é um cultivo onde você tem o máximo de tempo possível raízes vivas no solo, um aporte de matéria orgânica no solo bastante significativo, né? Além, obviamente, do controle de pragas e doenças e plantas daninhas, que é essencial, que precisa ser feito, de uma forma bem consistente e de preferência até com uma antecedência, né? Não necessariamente preventivo, mas com uma vamos dizer assim, uma antecipação, né? Pensando já um pouquinho mais para frente, né? Com um bom controle, bom monitoramento, né? Mas eu acho que o grande diferencial nessas áreas tem sido realmente esse histórico, né? Essa construção do solo como unidade viva, né? Unidade básica da agricultura. Né? Acho que esse tem sido o grande diferencial, esse pensamento de longo prazo, né? Nossa rotação nunca mudou muito por causa de mercado, nada disso. A gente sempre mantém uma rotação técnica, agronômica, né? Obviamente ela tem que fazer sentido a médio e longo prazo financeiramente também. Então não são culturas que não são rentáveis, obviamente, mas a gente normalmente não faz uma adequação de rotação conforme o preço de milho, preço de soja, preço de trigo, cevada, sabe? A gente mantém uma rotação bastante firme para que faça sentido a forma técnica também, sabe?
E, Carl, dentro dessa linha, né, do planejamento, da preparação antecipada, como é que já estão as movimentações para a próxima safra, safra 21-22? Já estão fazendo essas preparações e, de repente, pode até pintar aí um bicampeonato?
A gente torce para isso, né? A gente torce para isso todo ano. A gente sabe que são detalhes, né? A gente teve muita sorte com o clima esse ano aqui na nossa região, né? E os outros campeões de anos anteriores também, a gente sabe que eles têm potencial gigantesco e tem ano que vai, vamos dizer assim, beneficiar a gente, tem ano que vai beneficiar alguma outra região. O que a gente quer é manter uma estabilidade da produtividade. A gente não quer ter produtividades de 129 como dessa e ano que vem produzir 70 sacos. A gente quer evitar isso, né? A gente quer manter um padrão alto. Esse tem sido um grande motivo para a gente manter o SESB, né, dentro da nossa área, porque a gente se desafia a manter essa produtividade alta, né? Então, os preparativos que a gente está tendo agora, basicamente são: a gente está com cevada plantada agora, né, em áreas que vão soja. A gente está com toda a área praticamente plantada com coberturas vegetais, né? Seja aveia, seja mix de coberturas, que a gente começou a usar há uns 2 anos atrás e a gente está bastante empolgado com esses mix, né? Ou seja, vários tipos de plantas de cobertura misturados, né? A gente já faz o nosso plantio é todo feito sem adubo na linha, a gente faz todo o adubo a lanço no sistema, né? Geralmente na cultura ou na cobertura anterior, né? Então, todo o nosso adubo está sendo lançado agora. Às vezes, a gente planta ele na cobertura, na linha de plantio, principalmente o fósforo, né? Porque ele é menos móvel, né? Então, tem toda uma prática que a gente vai se preparando para a próxima safra, assim. Pro plantio do milho, que aqui na região é a partir de setembro, as coberturas já estão bem adiantadas, né? Para o plantio da soja, que geralmente começa em outubro, a gente ainda tem algumas coberturas ainda que estão se formando, né? E a gente teve uma colheita de feijão safrinha, onde a gente colocou cobertura também em cima. Então, as coisas vão caminhando, as coisas não param, com certeza.
Carl, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas questões que levaram a esse resultado expressivo, esse título do SESB, principalmente nessa importância da manutenção dessas atividades a longo prazo, planejamento, tudo isso para resultar em grandes produtividades por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu só preciso agradecer, na verdade, toda a equipe da Fazenda, são poucos funcionários, nosso gerente, o Vando, tem o Celso, o Adir, o Júlio, o Denilson e o nosso agrônomo Luiz Gabriel, né? São o pessoal da equipe ali que fazem realmente acontecer as coisas e deixar também um agradecimento aí, em especial uma homenagem para o nosso pai que iniciou toda essa atividade, né? E nos ensinou a pensar dessa forma a longo prazo e pensar para as próximas gerações e não só para a próxima safra, né? E eu acho que é isso, eu agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês aí.
Carl, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Fico à disposição.
Esse, o Carl Mila, ele que é produtor rural lá na região de Pinhão, no estado do Paraná, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi a preparação da lavoura dele, que nesse ano de 2021 foi a grande vencedora do concurso SESB de produtividade da soja para a safra 2021. Lá na lavoura dele, a produtividade atingida para esse título nacional foi 129,16 sacas por hectare, um índice bastante elevado. O Carl explicando para a gente que o grande segredo para atingir esse nível de produtividade é a história, a construção ao longo do tempo de matéria orgânica, de um solo rico, de um solo fértil. Ele destacando aqui a história do pai, que infelizmente faleceu nesse ano de 2021, mas tudo começou com o pai lá atrás há muitos anos, sempre investindo no plantio direto, na construção do solo, essa importância da construção do solo ano após ano. E na opinião do Carl, foi justamente isso que foi o diferencial para esse ano eles conseguirem esse título, essa conquista do título SESB de maior produtividade da soja no Brasil, juntando ali as lavouras de todas as regiões do país. O Carl também destacando que o principal na visão deles é manter esse nível alto de produtividade todos os anos. Não adianta ter 129 sacas nesse ano e no ano que vem ter 70. Então, o principal objetivo é manter uma regularidade de altas produtividades. E para se ter uma ideia, nesse talhão que teve essa produtividade de 129 sacas, a média foi em torno de 111 e na propriedade de maneira geral, acima das 90 sacas por hectare, nesse ano que foi tão difícil com condições climáticas em muitas regiões, lá na região de Guarapuava, onde fica Pinhão, as condições foram melhores. Toda essa história de construção de solo ajudou bastante no desenvolvimento das plantas e aí esses resultados muito positivos aparecendo por lá, média de 90 sacas por hectare nos 500 hectares cultivados lá na propriedade do Carl Mila em Pinhão, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.